Alarmado com a ascensão da China, uma Coreia do Norte imprevisível e a pouca confiança que Donald Trump inspira, o Japão deu mais um passo para retomar sua capacidade militar ofensiva. Nesta sexta-feira, o Conselho Nacional de Segurança do país colocou em prática os planos para instalar em dois pontos de sua maior ilha, Honshu, o sistema antimíssil norte-americano Aegis Ashore. A decisão decorre de revisão de custos e das queixas de moradores de cidades próximas, tornadas alvos óbvios, mas tem uma implicação estratégica maior. O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou que, como opção, o Japão estuda se armar com mísseis capazes de atacar bases de países inimigos antes que esses lancem os seus foguetes. Assim, na prática, Abe está dando uma interpretação criativa sobre o artigo 9 da Constituição japonesa, que proíbe o país de possuir armas ofensivas. A carta é um legado da derrota do Império na Segunda Guerra Mundial, em 1945, tendo sido imposta pelos vencedores, os Estados Unidos. Ao longo da Guerra Fria, com a necessidade de conter a União Soviética no Pacífico, os japoneses foram se rearmando com o apoio americano, apesar das limitações. Desde então, a estratégia dos Estados Unidos é a de evitar a ascensão de poderes regionais. Um Japão capaz poderia minar a estrutura de alianças americanas, diz Philip Orchard, consultor da americana Geopolitical Futures. Diz ele que só que na última década, a discussão foi retomada com a ascensão da China e a sua maior assertividade. Pequim tem investido em força naval e militarizou o mar do sul da China, rota marítima vital e que os Estados Unidos querem livre, com bases. Já a ditadura de Kim Jong-un testa periodicamente mísseis com alcance de sobra para levar uma bomba nuclear até o Japão. Por fim, há rivalidades históricas diversas na região. Tóquio ainda não resolveu o status das Ilhas Kurilas, disputadas com Moscou, e a relação com a Coreia do Sul é sempre tensa, por evocar a brutal ocupação japonesa de 1910 a 1945. O veto a possuir bombardeiros estratégicos, mísseis de longo alcance ou porta-aviões de ataque também marcou a psique nacional no pós-guerra. De um lado, o Pacífico floresceu fortemente na política, decorrente do trauma do conflito que viu as duas únicas bombas atômicas usadas em guerra explodirem no Japão. Por outro, organizações nacionalistas, a maioria de extrema-direita, ganharam força. Abe é membro da maior delas, a Nippon Kaiji, Conferência do Japão, numa tradução livre, e visitou várias vezes o polêmico santuário Yasukuni. O templo shintoísta em Tóquio homenageia 2,5 milhões de japoneses mortos em combate, inclusive mais de 1,000 criminosos de guerra condenados. O premier, que passou pelo cargo de 2006 a 2007 e voltou ao poder em 2012, é a figura dominante da política japonesa. Ainda assim, sua defesa do rearmamento ofensivo do país é duramente combatido na Dieta, o parlamento local, e não deverá ser diferente agora. O governo tenta se equilibrar entre as demandas. Apesar do militarismo de Abe e da necessidade de manter o arquipélago com acesso a rotas marítimas de suprimentos, no ano passado, o Japão se recusou a participar de patrulhas com os americanos no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos queriam a ajuda do aliado para pressionar o Irã, com quem quase foram à guerra no começo deste ano, e garantir o fluxo de petroleiros na região. O motivo? O artigo 9 veta qualquer projeção de poder fora das águas territoriais. Ainda assim, a Marinha japonesa participa de exercícios com americanos e australianos com frequência, e sua guarda costeira tem operado no Mar do Sul da China. Um dos itens mais vistosos do programa que o Japão está implantando é a dupla de navios da classe Izumo, que estão sendo adaptados para receber a versão de decolagem vertical dos avançados caças americanos F-35. O Japão encomendou 45 desses aviões, capazes de lançar mísseis de longa distância. O programa, claro, é alvo de críticas da oposição, mas aos poucos vai tomando forma. Na semana passada foram iniciados os testes do 8º destroyer equipado com a versão naval do sistema antimíssil Aegis. Assim é que, se hoje parece improvável que os Estados Unidos deixem os japoneses à mercê do colosso chinês, o fato é que o Japão não quer pagar para ver. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário. Dúvidas sobre aposentadoria ou previdência? Escritório Previdenciário, na Rua Andrade Neves, 155, sala 132. Telefone 3225-0606 ou WhatsApp por 99587-3225. E este programa também tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. O Cindy Lojas Porto Alegre disponibiliza seus canais de comunicação para auxiliar os lojistas com o maior cuidado neste momento muito delicado. Cindy Lojas Porto Alegre. A seguir... Os novos tigres que surgem na Ásia.